sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes. Hoje é 27 de abril. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América e, como é sexta-feira, dia do Angola Fala Só. Em Washington, neste momento, são 12 horas e 30 minutos. Em Angola, 17 horas e 30 minutos, aqui na capital americana. Temos lá fora cerca de 12 graus, das 17h30 às 18h. Transmitiremos apenas em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Dentro de meia hora, das 18 às 18h30, horário de Angola, estaremos em onda média nos 1530 MHz. Igualmente, estamos no Facebook Live, através do qual pode interagir connosco nesta emissão. E também pode interagir através do WhatsApp, lembrando que tem que mandar apenas o seu comentário, não pode ligar para o número de WhatsApp. Aqui no microfone, eu sou Álvaro de Andrade e está comigo a Mayra Lassalete. Mayra, boa tarde.
Boa tarde, Álvaro. Obrigada pela companhia.
Vamos então avançar, lembrando que os estimados ouvintes internautas, ouvintes particularmente, podem acompanhar-nos também através das nossas rádios afiliadas em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, em São Tomé, através dos nossos retransmissores, mas também em todas as plataformas, no Facebook, através do qual nos vê, também no Snapchat, no Twitter, no Instagram, formas de se comunicar connosco e, igualmente, através da nossa página, voaportugues.com, pode ver lá ao vivo e acompanhar a nossa emissão. No WhatsApp, o nosso número, vou-lhe repetir, é o +1 908 652 4584, mas não se esqueça que não pode ligar apenas. Enviar mensagem. Nesta emissão do Angola Fala Só, vamos para uma província sobre a qual não falamos sempre, quando o Cubango. É verdade, há uma notícia que iremos avançar durante a conversa, mas iremos falar com o primeiro secretário da Jura Juventude da UNITA, aí em Quando o Cubango, o Luís Moraes Calei. Mais à frente, mas por agora, vamos à atualidade que marca esta sexta-feira e vamos começar exatamente em Luanda, Mayra.
É verdade, Álvaro, o MPLA marcou para a primeira quinzena de setembro o seu sexto congresso extraordinário, no qual João Lourenço será o único candidato à sucessão de José Eduardo dos Santos. A notícia foi avançada nesta sexta-feira, no final de uma reunião do Bureau Político. Desta forma, completa-se a transição do poder de Santos para Lourenço, depois de, em setembro, José Eduardo dos Santos ter deixado a presidência da República.
O presidente americano Donald Trump agradeceu hoje a grande ajuda, cita ele, do seu homólogo chinês Xi Jinping por ter facilitado a aproximação entre as duas Coreias, sem a qual o processo seria muito mais longo e duro. Sem ele, o processo teria sido diferente, acrescentou Trump no Twitter. O agradecimento do presidente norte-americano, no entanto, acontece no contexto das crescentes tensões comerciais entre os dois países e pouco depois do acordo entre as duas Coreias.
Antes, o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un comprometeram-se a assinar um acordo de paz para acabar com a guerra entre as Coreias ainda este ano. O novo pacto vai substituir o armistício de 1953, um cessar-fogo que nunca teve um fim oficial. Os dois líderes também concordaram em trabalhar para a desnuclearização da península. A cimeira de Kim Jong-un e Moon Jae-in foi a primeira entre líderes coreanos em 11 anos e Kim foi o primeiro dirigente norte-coreano a pisar solo da Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia.
E na China, um homem armado com uma faca matou hoje 7 estudantes e feriu outros 19 quando eles regressavam à casa no norte do país, já anunciaram as autoridades locais. O autor dos crimes, cuja identidade não foi revelada, foi detido e os estudantes feridos receberam cuidados médicos na província de Shanxi.
E na Nigéria, pelo menos 4 pessoas foram mortas na sequência de um ataque de militantes do Boko Haram no nordeste do país na noite de ontem, revelaram hoje autoridades da cidade de Maiduguri. 5 militantes suicidas também foram mortos no ataque. Testemunhas disseram que explosões e tiroteios foram ouvidos por moradores da cidade.
Angola Fala Só.
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 Angola Fala Só. Bem-vindos, ouvintes, também internautas, aqui a partir de agora. Estamos no Angola Fala Só, nos próximos 55 minutos iremos falar sobre juventude, sobre problemas e os sonhos dos jovens, sobre temas que interessam aos angolanos que têm esse programa especial aqui na Voz da América cada sexta-feira. Eu vou estar aqui aos microfones também com a Mayra de La Salete, que tem já à frente os tablets e iPhones para passar publicidade, para fazermos os contactos com os nossos internautas, tanto através do Facebook Live, através do qual nos podem ver e comunicar-se connosco, mas também do WhatsApp, enviando apenas os comentários.
Pois é, mas Álvaro, já temos aqui alguém a reclamar, a dizer, e porquê que não podemos enviar a mensagem ou telefonar? Não podem telefonar porque os telefones estão exatamente aqui e é impossível permitir, em termos técnicos, não está criada aqui a possibilidade de a chamada entrar para a consola e toda a gente poder ouvir. Portanto, não é preciso telefonar. E não fica bem estar ao telefone aqui no estúdio. Mas podem enviar comentários ou perguntas através das mensagens do WhatsApp.
E nós iremos colocar estas perguntas ao nosso convidado de hoje. Ele é o primeiro secretário da Jura Juventude Unida e Revolucionária de Angola, o braço juvenil da UNITA, no Quando Cubango, Luís Moraes Calei. Eu acredito que o Luís Moraes Calei já esteja a ouvir-nos. Boa tarde, Luís Moraes Calei. Obrigado por estar aqui no Angola. Fala Só.
Ora viva, boa tarde Angola, boa tarde caros jornalistas, boa tarde caros compatriotas espalhados pelo mundo inteiro. Aqui fala o Luís Moraes Calei, jovenzinho a partir de Lelongue, capital da província do Cuando Cubango, onde as águas do rio Quebe refrescam o ambiente dos moradores. A vila, a antiga vila do Serpa Pinto, em que aos 28 de outubro de 1961, então, tornou-se a cidade com a fama do nome Menongue, e este Menongue é a etnia do grupo Ovangangela, na qual o próprio rei VI Mwene Vunongue morreu há 3 dias e o Menongue está em luto. O Menongue está em lágrima. Neste preciso momento, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade que é nos dada, em nome da Jura e em meu nome pessoal, endereçar à família enlutada o nosso profundo sentimento de pesar. De tudo que faz a atualidade, então, poderemos abordar nestes minutos em que nos cabe. Devolvo-vos a palavra aos caríssimos jornalistas.
Parece que temos já um correspondente enquanto Cubango, não fosse a sua atividade como político, mas Luís Moraes, muito obrigado.
Álvaro, e ficamos aqui com um bocadinho de história sobre o Menongue.
Ficamos aqui com o Menongue, portanto também juntámos-nos a essa dor também. Aí, Luís Moraes Calei, obrigado por estar connosco. Já sabe que daqui a 2 minutos estará em conversa com os nossos ouvintes e também internautas. Vou-lhe colocar uma pergunta genérica, gostaria que me desse a sua opinião. Vou-lhe pedir que seja breve nas respostas para que as pessoas possam responder e interagir consigo. Temos já várias pessoas aqui inscritas por telefone e temos pessoas já a comentar também nas redes sociais. A pergunta que vou-lhe colocar é, diga-nos como está a situação da juventude em Cuando Cubango, os principais problemas e os principais anseios dos jovens aí na sua província.
Ora, muito obrigado. É uma pergunta muito pertinente, na qual nós vamos dizer aquilo que nós sabemos à volta da juventude aqui na província do Cuando Cubango. Para dizer mesmo que a juventude aqui no Cuando Cubango é a camada mais marginalizada, porque se não vejamos o talado programa de desenvolvimento para a juventude, só termina nos discursos, mas na prática não funciona. São vários programas que foram criados para, então, a juventude ter oportunidade, mas, de facto, não surtiu efeito nenhum. Nós, aqui no Cuando Cubango, a juventude anda à deriva. A juventude está a padecer. A juventude está a sofrer. O jovem é formado, termina o seu médio, termina a sua licenciatura, mas não há emprego. Quem é de direito não se interessa com a vida juvenil, acaba apenas por prometer e vivemos no mundo das promessas, e tais promessas não chegam às nossas portas, e por isso mesmo a juventude anda a lamentar, a juventude queixa-se de tantos problemas que aqui no Quando Cubango estamos a passar. É do vosso conhecimento que o Quando Cubango é uma província com um caráter especificidade muito diferente, e também gostaríamos mesmo de dizer que a juventude aqui no Quando Cubango não tem oportunidade, não tem capacidade de, pelo menos, conseguir alguma coisa para lhe garantir o futuro. Por isso, noutrora criaram-se os programas do Pro Jovem, o BUE, P200, mas esses projetos não lançaram ninguém à ribalta.
Luís Moraes Calei,
isto tudo,
muito obrigado pela esta primeira grande apresentação dos problemas do Quando Cubango. Vamos ter a avançar. Vou-lhe pedir mais uma vez que seja breve nas suas respostas, porque temos muita gente querendo participar. E vamos para Lunda Norte. Vamos para Lunda Norte, onde temos na ponta da linha o Colanda Carlitos. Colanda, está a ouvir-me?
Sim, estou em linha. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Johnson. Álvaro Lúlia Andrade e Marla Gassaretti.
Muito obrigado.
Apenas só tenho comentário.
Sim, sim.
Apenas só tenho comentário a crescer. É mesmo para dizer que a nível nacional a juventude angolana anda de riva e tem uma vida muito ameaçada futuramente, porque nós antigamente, no tempo do ensino primário, aprendíamos na escola que Angola é um país rico e belo. Mas quando chegamos na oportunidade no tempo, depois de tentarmos se informar um pouco, de tudo que estamos a ver, a constatar na realidade, é uma Angola simplesmente cheia de miséria, uma Angola que tem oportunidade para dar nos estrangeiros e que não tem nada para dar para os seus filhos que aqui nasceram. É uma Angola que está cheia de nepotismo, de corrupção, de impunidade, onde que só é condenado quem rouba a blasta de 50 kwanza. Os que roubam milhões e trilhões são deixados assim, sem que se faça qualquer coisa. Por outro, é para dizer que nós, hoje em dia, estamos a viver numa Angola cheia de propaganda, sem cabimentos para os angolanos que sabem analisar ou que estão a viver a realidade. Por quê? Nós só temos governadores ou governantes que fazem publicidade de se apresentar que estão a tentar melhorar a Angola. Infelizmente, não estão a fazer nada. A realidade é o que se passa com os hospitais. Quando a ministra visita um dos hospitais, por exemplo, no município de Ambuim, o que aconteceu lá, na abertura das campanhas da vacinação, só constatou-se que foram emprestar os medicamentos nas farmácias privadas, colocaram no hospital, depois a ministra ter saído, retiraram. É o mesmo que tem acontecido também nos nossos municípios aqui na Luna Norte. Suponhamos, o governador, quando vai visitar um hospital, ele entrega uma ambulância e quem vai pagar a mesma ambulância tem que ser aquela instituição que ele foi visitar, mas na publicidade ou no seu programa, na sua intervenção, apresentar aquela porque adoram giradores, tipo, por exemplo, assim, num hospital do município do Cambulo. Esse girador, depois aparece um com nome de A, B, que é porque não, esse girador está aqui a fatura, tem que se dar dinheiro. Então, quais são os tipos de fornecedores que eles estão a pôr nos hospitais ou nos devidos lugares? Um fornecedor que nem sequer 5 quase consegue dar numa unidade hospitalar onde ele é representado como fornecedor, por quanto que ele só espera o dinheiro do Estado quando entrar para estarem naquelas mentiras. Então, a juventude antigamente apostava que não temos que estudar para encontrarmos emprego. Hoje em dia, temos milhões e milhões de juventude formado em diversas áreas, não especificando, mas ninguém tem emprego. Os que têm emprego só são os A e B. Estamos a caminho de espera dos outros concursos que aqui se avizinha. Esses concursos não estão a dizer nada, mas no fundo já começaram a recolher alguns documentos para que os que tiveram oportunidade, isso é já a partir de quem não tem oportunidade não verá nada. É uma vida que estamos a viver aqui na nossa Angola, como se fosse que alguns estão a comer, outros não estão a ver nada. Mas embora que você está comendo, você não pode dizer nada. Este governo, por mim, considero como juventude desta terra também, é um governo caduco, que já não tem nada que inspira para dar nos angolanos. Os angolanos já acreditavam. Esse era o melhor lema. Mas sendo eles a tropeçarem aquilo que haviam prometido durante as suas campanhas, acho que a juventude, por enquanto, que não se reverter o quadro, não trocar de mudança do presidente do partido, não. Se trocar outro partido, para dar um exemplo, para ver se os jovens tenham uma vida eficaz para outros patamares, aí sim acreditaremos que teremos uma mudança onde a juventude terá a oportunidade, um a cada outro, usufruir da sua capacidade de qualquer área onde o indivíduo se formou.
Colanda Carlitos, muito obrigado pela sua participação. Já falou 3 minutos, portanto, já entendendo o seu ponto de vista, obrigado pelas suas posições muito claras. Antes de irmos ao Luís Moraes Calei, porque ele não colocou perguntas, praticamente são comentários, vamos até o Uambo. Temos no telefone José Santos, que também está já a acompanhar o Angola Fala Só. José Santos, boa noite.
Muito boa noite.
Boa noite, obrigado por participar aqui no Angola Fala Só. Então, agora, coloca as suas questões ao Luís Carlos, Luís Moraes Calei, ou então deixe o seu comentário.
Pronto. Vou tentar fazer uma das suas coisas. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade que a Voz da América me concede, né? Afinal de contas, estou a participar acho que vai ser a terceira vez ou a quarta, e curiosamente no mês em que foi criado este programa, em 2011.
Uhum.
2011, até foi no dia 1, parecia mentira, mas não, é a realidade. É.
Obrigada, entretanto, um pioneiro.
Ok. Entretanto, falando da situação da juventude em Angola, ela é mesmo é difícil, porque imagine, não é? Por exemplo, o governo, para a questão da habitação, criou alguns centros urbanos, e que já alguém havia me dito que não são centralizados, mas sim centros urbanos, ou zonas residenciais, onde as casas não são dadas, ou não estão a nível de qualquer jovem. Falando da juventude, para um país como Angola, é a camada mais pobre, não é? Desde problemas ligados à educação, ao emprego, à saúde. E agora, com a crise causada por alguns indivíduos que estavam a gerir o erário público, é bem causada por aquilo que se ouvia e que se está a constatar na realidade hoje, claro, ela tem causadores. Então, piorou mais ainda, né? Piorou. Agora, a questão do nosso secretário provincial de Ajura, no Conde Cubango, que é o convidado, eu gostaria de saber especificamente dele por que a UNITA, por exemplo, por via da Jura, pensa para a juventude, né, para tentar resolver o problema da juventude. Por quê? Porque nesse segmento juvenil também há uma outra franja, que eu falo da juventude, em jovens com deficiência, por exemplo. E raramente ouço falar desses jovens, que já participei em vários encontros e praticamente estão esquecidos, né? Aquilo que eu sinto. Então, era bom especificar. Não estou a dizer que devem-se criar lares só para jovens, lares para jovens deficientes. Não, não é isso. Até porque eu sou contra isso. Cada um deve viver ali onde for possível, desde que tenha alguma dignidade como ser humano.
Uhum.
Pronto. Agora, para a Voz da América, eu gostaria que pudessem tecnicamente melhorarem também um bocadinho a emissão, né? Porque aqui temos tido muitas dificuldades para a continuidade. Quando chega a hora, às vezes tem muito ruído, não sei o quê, mas fazemos esse esforço, porque é uma das rádios que, pelo menos eu, mais gosto, desde que tenho. Então, seria bom melhorar.
José Santos, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ser um fiel ouvinte aqui do Angola Fala Só. A questão das transmissões é a questão das ondas curtas. É claro que sempre se pode melhorar um pouquinho mais, às vezes nos ultrapassam, porque depende de retransmissores, depende muito do tempo. Ondas curtas, também eu sou ouvindo ondas curtas desde os meus 10, 12 anos. O problema das ondas curtas, às vezes, se o tempo não ajuda, se há muita chuva, se há nevoeiro, se há outras coisas, às vezes é difícil, infelizmente. Agora, se tiver acesso à internet, talvez possa nos acompanhar através da nossa página, que é voaportugues.com. Muito obrigado pela sua participação, o comentário claro, pergunta clara. E eu vou já devolver a palavra ao Luís Moraes Calei com uma pergunta direta que o José Santos lhe colocou. Qual é a posição da UNITA sobre a questão da juventude e, particularmente, sobre a questão de jovens com deficiência? Luís Moraes Calei.
Ora, obrigado. A UNITA é um partido com uma política sólida, clara, na qual todas as questões estão completamente cauteladas. Relativamente às políticas viradas à juventude, a UNITA, no seu programa de governação, que todos nós acompanhamos na véspera das eleições, o nosso programa contemplava as políticas claras para com a juventude. Por exemplo, o acesso ao ensino superior, acesso à habitação, o acesso ao emprego. E estas questões todas estão bem acauteladas num projeto da UNITA. Por exemplo, nós na UNITA entendemos que a juventude é a força, é a camada da força ativa que, pelo menos, dá um contributo valioso para a continuidade daquilo que os nossos mais velhos fizeram no passado. Então, é uma camada que deve ser mais valorizada. E no nosso projeto de sociedade, essas questões todas estão lá bem estruturadas, bem acauteladas. É só o meu caro ouvinte, o meu amigo, que me perguntou essas questões relacionadas com o que a UNITA pensa com os deficientes, os jovens deficientes e outros jovens que pertencem às outras franjas da nossa sociedade, é que tudo está lá, sem discriminação nenhuma. A nossa política é abrangente, é para todos os angolanos. Por isso, nós estamos a pedir ao povo angolano em que abracemos a causa da UNITA. A UNITA é a única solução para então solucionar todos esses problemas. Porque, se não vejamos, o governo que nós temos está há 40 e tal anos a governar. E nós estamos a viver apenas no mundo de promessas. Apenas as promessas. E nós não podemos continuar. E será assim. O jovem não pode ser útil, não pode criar ilusões, vivendo apenas nas promessas. Porque aquilo que acontece é que nós vamos acabar envelhecendo em casa, porque os tais sistemas que estão aqui instalados são completamente discriminatórios. Mas para o meu caro ouvinte, aquele que fica em calma, a UNITA, tão logo que torne o poder político em Angola, as políticas juvenis serão bem estruturadas, serão bem implantadas. Então, aí sim, todos os angolanos poderão se rever, sem nenhuma discriminação.
Luís Moraes,
é isso que eu queria comentar.
Muito obrigado, Luís Moraes Calei. E aí, portanto, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só. Continuamos, vamos para as redes sociais, Mayra.
Sim, Álvaro, obrigada. Tenho aqui algumas perguntas, mas vou colocar duas perguntas para o Luís Moraes Calei. A primeira é de Hipócrates, para o filho Hipócrates, que pergunta o que é que a Jura tem feito para consolidar a paz. A segunda é de Silva Quilolo, que nos fala da Praia de Sangano, que pergunta pela saúde da Jura, tanto na província quanto no país de uma forma geral, e que também menciona o seguinte: no tempo do Dr. Savimbi, a UNITA dava bolsas de estudo. Atualmente isso acontece? Pergunta Silva Quilolo.
Ora, muito obrigado pela... O meu caro amigo perguntou o que a Jura tem feito para a consolidação da paz em Angola, ou em particular aqui na nossa província de Quandicidão. É verdade que a paz que nós vivemos em Angola atualmente presume-se apenas no calar das almas, mas a paz efetiva ainda não está completamente efetivada. Por isso mesmo, nós aqui ao nível da província de Quandicidão temos participado nos colóquios, nos debates juvenis, dando o nosso contributo relativamente às questões relacionadas com a paz, porque a paz é a única forma viável para é a garantia da estabilidade política em Angola. Nesse preciso momento, para que a paz seja efetiva, é preciso respeitar os acordos estabelecidos, respeitar tudo aquilo que está nos acordos e respeitar também as liberdades que estão consagradas constitucionalmente. E também, falando da paz, não é oprimir os jovens fazer aquilo que eles acham que lhes dá o benefício. Vou lhe dar só um exemplo, claro. Nós aqui no Quântico Banco estamos a viver um caos em que o atual administrador, o senhor Júlio Vidigal, ele está a implementar uma série de políticas para então impor aos jovens mototaxistas aquilo é lastimável. O abuso de poder sobre esses jovens é uma coisa muito negativa que toda a sociedade está a lamentar. Os jovens estão a ser impostos para tratar uma série de documentos das motorizadas e a tal documento custa ao valor avultado, em que nem os jovens conseguem pelo menos realizar, tratar tais documentos. E o que levou os jovens, então, é a manifestar-se aqui na cidade. Isso aconteceu há dois anos. Então, isto aqui não é a paz. O jovem tem que se sentir livre. É evidente que um jovem, para estar, andar na estrada, deve estar completamente habilitado. Mas habilitado sim, mas também desta forma, não. Então o jovem deve se sentir livre. Nós da Jura temos sim participado, temos dado o nosso contributo para que a paz seja efetiva. Então, para que a
pode
paz
dar exemplos seja... práticos?
Agora.
Por exemplo, nessa questão.
Foi colocada. Outra questão, o doutor Sabino, não percebi, gostaria que a jornalista me repetisse, por favor.
Segundo o nosso internauta, no tempo do doutor Savimbi, a UNITA dava bolsas de estudo. A UNITA continua a dar bolsas de estudo?
Sim. Bom, são etapas diferentes. O meu caro tem que entender uma coisa. São etapas diferentes. Aquele era o momento do conflito armado, em que nós tínhamos território, tínhamos tudo, tínhamos exército, tínhamos quê. Então, aí sim, nós tínhamos uma administração, na qual essa administração autogovernava. Mas hoje estamos num mundo em que a UNITA, nisso, não tem território, não tem forças armadas, não tem praticamente um poder. Por isso, são etapas diferentes. É verdade, é que nessa fase que nós estamos, a UNITA, para dar bolsas de estudo, nós todos devemos contribuir. Temos que dar o nosso contributo. O partido, todo um partido político em Angola, sobrevive dos seus membros, dando o seu contributo. E só assim, então, que nós vamos alavancar para que tais projetos sejam efetivos. Mas ainda me recordo que o partido, nesse momento, tem dado esforço para, pelo menos, enviar alguns jovens do exterior para se formar. Só que não é já na dimensão daquela época do doutor Sabino, porque são etapas diferentes, como eu estou a dizer. Eu não sei se o meu caro ficou satisfeito com essa resposta, mas é isso que eu lhe tenho a dizer.
Muito bem, muito obrigada.
Essas são as questões. Sim, sim.
Pronto, temos mais dois ouvintes aqui prontos no telefone, mas acho que não vamos ter tempo para ir a um deles, porque vamos ter que fazer um intervalo para dar o cumprimento de onda, também vamos regressar com a revista da imprensa. Logo depois das 18 horas e 2 minutos, sensivelmente, vamos então até Luanda falar com Piedade Kalunga e também até Benguela com o Alcides Alcizinho. Por agora, Luís Moraes Calei. Portanto, temos um intervalo de 2 minutos e qualquer coisa. Não desligue o seu telefone. Continua em linha, porque daqui a 3 minutos regressaremos à sua conversa. Também, Mayra, temos os internautas que ficarem também a acompanhar e exatamente, podem colocar as suas perguntas, que nós regressaremos dentro de sensivelmente a 45 segundos para dar o cumprimento de onda e também trazer a revista da imprensa. Está a acompanhar a Voz da América, este é o programa Angola Fala Só. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington. Hoje é sexta-feira, 27 de abril. São neste momento 13 horas aqui em Washington, 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola, 19 horas em Moçambique. Continuamos aqui o Angola Fala Só. Lembrando que dentro de meia hora teremos o início da segunda hora de programação em que iremos dar a volta pelo mundo das notícias. Estamos a transmitir em 1530 MHz, a onda curta, e em 13.630 e 17.655 é onda média, 1530 MHz, sim, está correto, e agora é onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Queremos dar uma boas-vindas àqueles que a partir de agora entram em contacto com a Voz da América. Estamos no Angola Fala Só. O nosso convidado é o primeiro secretário da Jura Juventude da UNITA na província angolana de Quando-Cubango. Vamos regressar à fala com Luís Moraes Calei, mas por agora vamos até o Uambo, de onde temos o Norberto Sateco com a Revista da Imprensa nesta sexta-feira em Angola.
Revista da Imprensa nesta última sexta-feira do mês de abril. A semanário Expansão chamou para a manchete a fiscalização que arrasou obras do novo aeroporto, em que os custos ultrapassam 6 mil milhões de dólares. Um dos aspectos levantados na matéria é o acabamento com fraca qualidade, que pode causar o envelhecimento da infraestrutura. Noutro campo destaca, apagão do Angosat 1 baralha contas de empresas e clientes, satélite só mesmo em 2020. SIC e PGR divergem na morte de um segurança, escreve em letras gordas o novo jornal, que de crime não ficou por ali, destacando crime leva grávida à cadeia e arrasta crianças. Por último, lê-se na capa, Isabel desiste de se instalar na sede do MPLA. O Jornal de Angola foi para a grande manchete. Plano de desenvolvimento prevê crescimento de 5,5% em relação aos créditos mal parados. O diário relata o episódio sobre tribunais que penhoram aeronaves por dívidas. Por sua vez, as mexidas de fundo no Exército com exonerações à mistura, inclusive do chefe de Estado-Maior-General do Exército Geral do Sachipengo Nunda, saltou para a grande manchete do jornal Visão, onde escreve Miala volta a atacar. Próximas vítimas já tremem, onde vê-se estampados os rostos de Ângelo da Veiga Tavares, ministro do Interior, e Archel Mangueira, das Finanças. Voz da América, Norberto Sateco.
Era o Norberto Sateco, então, com a Revista da Imprensa, aqui na Voz da América. Continuamos, eu sou Álvaro de Jarandrade e comigo está Mayra de La Salete. Vamos regressar ao Angola Fala Só, convidado Luís Moraes Calei, mas antes vamos a mais um ouvinte que nos acompanha desde a capital Luanda, Piedade Kalunga. Muito boa tarde, obrigado por estar à espera algum tempo. Então, aí é a oportunidade de participar no Angola Fala Só.
Ok, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de perguntar ao secretário, né, o Geraldo Conceição. Eu acompanhei a sua intervenção quando dizia que a UNITA, espera a UNITA ir ao poder, tudo bem. É que o povo angolano já anda cansado com as promessas, não só do MPLA, da própria UNITA também. Porque em 2008 começou-se com a mudança, com almejar ao poder a UNITA, como em 2012. Então, em 2017, acredito que foi pior. Todos nós esperávamos mesmo para mudar. Mas a segunda coisa que eu gostaria de saber do secretário, eu sou natural da província de São José, município de Libolo, comuna da Cabula. E eu vejo que a UNITA pouco trabalha nesta província, e não estou nesta província, porque eu sou camionista e giro mesmo o país. E só encontro bandeira da UNITA nos municípios. Nas comunas nem encontro bandeira da UNITA. E como é que a UNITA quer ir ao poder se ele não se estende em todos os municípios? Falo propriamente da província de São José, que na minha comuna não vejo a bandeira da UNITA naquelas comunas todas. Então, como é que a UNITA vai ao poder se enquanto a UNITA não luta a se estender em todas as comunas do país? Então, para mim, isso é uma falácia e é algo que... A UNITA do Costa está vendo, não a UNITA de hoje, e temos que acreditar nisso. Que parece que a UNITA precisa de um novo líder mesmo atuante, que fizesse uma fuga. Era tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Piedade Kalunga, pelas perguntas claras e comentários precisos. Vamos então, Luís Moraes Calei, muito claramente que mudanças esperar na UNITA, já que se prometeu muito e não tem feito mudanças, e também porque é que a UNITA não se estende a todo o país e de que forma vai chegar ao poder se não se estende a todo o país. E última questão é que se a UNITA precisa de um novo líder.
Muito obrigado ao meu caro. Eu não sei se é daqui província onde ela falou, mas não ouvi bem porque ela estava a falar muito baixo.
Ele está na Luanda, ele está na Luanda, mas é de Kwanza Sul, mas sim. Diz que como é caminhoneiro, ele visita, ele conhece, ele viaja por toda Angola.
E está tudo bem, muito obrigado. De qualquer maneira, nós entendemos as preocupações que o nosso companheiro, o nosso compatriota acabou de nos colocar. Que mudança é que a UNITA pretende se ela não está, então, representada em todo o território nacional? Meu caro, a política é a arte de dirigir. E a política é feita pelos homens. Para dizer mesmo que a UNITA é um partido político que, desde a sua essência, o seu projeto sempre foi claro. Porque o que dita as mudanças é um projeto de sociedade, meu caro. O nosso projeto de sociedade é consistente. Este projeto, desde 1966, os primeiros pontos que a UNITA contemplou para então ir à luta da libertação nacional, até hoje continuam virgem. E todos os feitos até hoje continuam virgem. Então, o nosso projeto é que vai levar com que a UNITA chegue ao poder. Mas é uma tarefa difícil e não é impossível. É só acreditar, meu caro. E, meu caro, se eu puder ver bem, a UNITA está a crescer verticalmente. E é um dos partidos políticos que mais cresce em Angola. Eu vou lhe dar um exemplo aqui no Quando Cubano. Eu, no meu secretariado, todos os santos dias recebo jovens, estudantes, venham nos consultar. Então, estamos a crescer. Esta questão de bandeira num sítio ao outro é verdade aqui. Nós sabemos a situação do nosso país. É, o regime que governa Angola há 40 e tal anos implantou a política da intolerância. A intolerância política não permitia viver na diferença, naquela altura, e não permitia. Então, isso de um lado ao outro pode acontecer, mas isso não limita o crescimento da UNITA em Angola, meu caro. A UNITA está a crescer. Eu te garanto que a UNITA, a mudança não tarda da UNITA, vai chegar e meu amigo poderá me acreditar nisso que estou aqui a dizer.
Luís Moraes, é um partido, Luís Moraes Calei, para avançarmos com o tema, já respondeu essa. Há uma opção pendente que ele coloca e vou-lhe relembrar aqui, mas só para lhe dizer, para avançarmos com o tema, que tem mais pessoas inscritas. Uma questão que o Piedade Calunga colocava era que o partido, a UNITA de Jonas Savimbi, não é a mesma UNITA de hoje, e se a UNITA necessita de um líder mais atuante?
Bom, a UNITA de Jonas Savimbi não é a mesma UNITA de hoje. Isso não é verdade. A UNITA é sempre a mesma. Só, como eu disse no meu caro ouvinte, são etapas diferentes. Dr. Savimbi dirigiu-nos no tempo do conflito armado. E o Dr. Isaías Samacuba está nos dirigindo nessa fase de paz. Então são só etapas diferentes, mas a UNITA é a mesma. As políticas são as mesmas. Por isso, não há aqui coisas diferentes, não. É, só são as etapas, os momentos é que são diferentes, mas as políticas são as mesmas. Nós, as nossas, como eu disse, que o que leva ao poder a um determinado partido político é o projeto convincente que os cidadãos acreditem. É isso. É isso.
Tá bom, muito obrigado. É Luís Moraes Calei é o nosso convidado hoje aqui no Angola Fala Só, primeiro secretário da Jura na província de Quando Cubango. Vamos agora para Benguela. Alcizinho, obrigado por ter esperado tanto tempo ao telefone. Então agora é a sua oportunidade de fazer comentários ou colocar perguntas.
Boa noite, secretário da Jura Luís Moraes Calei. Boa noite, os meus encarregados jornalistas da Voa.
Boa noite.
Obrigado, Lia. Tenho aqui algumas questões. Primeiro é sobre a data da juventude, como que a Jura encara sobre o 14 de abril? Qual é a opção da UNITA ali no Quando Cubano? E a outra é sobre as autarquias que estamos a prever as autarquias. E, secretário, ali, como que está a encarar, se já está a passar as informações ali ou não? E a outra, como que tem sido as relações ali com os outros movimentos juvenis do Quando Cubango? Porque nós temos visto em Benguela que quando uma organização ou um movimento convida, e sempre vimos que o MPLA nunca faz presente. E depois outra é com relação aos direitos humanos, ali no Quando Cubango, se está tudo certo ou não. E a última é sobre o funeral do Dr. Jonas Malheiro Savinho. Eu precisava saber alguma coisa. Então, ele foi enterrado ou não? E se não, aquele funeral que nós vimos no Mochico, quem lá estava? Muito obrigado e tenho dito.
Muito obrigado, Arcides Arcizinho de Benguela. Vamos então para si, Luís Moraes Calei, portanto, perguntas claras. Vou-lhe resumir o que ele colocou, por exemplo, sobre a data da juventude, 14 de abril, qual é a sua opinião sobre essa data, o que é que a gente vai fazer sobre isso enquanto cubango. As autarquias estão já viradas a esquina, dentro de 2 anos, se está por dentro, o que é que o seu partido está a fazer no campo das autarquias, quais são as relações entre a Jura e as outras organizações juvenis enquanto cubango, a situação dos direitos humanos na província e, finalmente, se Jonas Savimbi foi enterrado ou não, caso se não foi enterrado, quem esteve naquele funeral no Mochico. Agradeço que seja breve, porque temos mais pessoas para participar.
Olá, Viva. Muito obrigado pela questão colocada. Eu vou ser breve. Relativamente ao 14 de abril, os jovens devem entender de uma vez por todas, é que esta data é uma data que a imposição dos nossos companheiros da JMPLA, porque não é uma data consensual. Se nós formos a ver o 14 de abril, é uma data que hoje ainda é um líder partidário. E nós, se formos a ver, também temos os nossos heróis que combaram. E se assim for, nós deveríamos encontrar uma data consensual na qual nós todos devíamos, os jovens deviam se rever. Agora, impor uma data aos outros, onde não é da condição de todos, isso é menos verdade. Uma assembleia ocorrida em Cabinda do CNJ é que votou e impôs essa data do 14 de abril como Dia Nacional da Juventude. Mas nós, falando nessa mesma razão, não recebemos nessa data. Sobre as autarquias. É verdade, o partido está a trabalhar sobre as autarquias, está a formar quadros. Os potenciais autarcas serão os potenciais autarcas, mas nós sempre nos batemos na mesma tecla. Nós queremos que as autarquias se realizem em todo o território nacional. Esta é a nossa posição. As autarquias se realizam em todos os municípios do país. Não há condições, isto não corresponde à verdade. Há sim condições. É só haver a vontade política, haver boa fé. Sim, isso será efetivado. Nós defendemos, sim, o gradualismo. Mas o gradualismo que nós defendemos, todo mundo sabe que nós defendemos o gradualismo do ponto de vista funcional, consagrado no artigo 219 da nossa Constituição, relativamente à educação. Sim, essas competências é que devem ser dadas gradualmente. Mas escolher um outro aquele município, isso serve. Vai ferir, sim, senhora, o princípio da universalidade, o princípio da igualdade, isso sim, é que não se deve fazer. Agora, ele colocou bem também a questão dos direitos humanos aqui no Quando Cubango. É verdade que aqui no Quando Cubango, como eu disse, é que um jovem no qualquer indivíduo já estava a ser maltratado. Um jovem apurretado na via, o que não devia ser. O artigo 60 da nossa Constituição diz que ninguém pode ser submetido a tratamentos degradantes. É violação, é crime. E o que os dirigentes deviam fazer é encontrar políticas necessárias para reunir essa camada juvenil
países. Então, encontrar um meio termo para que eles também sejam valorizados. Nós deveríamos entender que o motoqueiro é um jovem que, são jovens que jogam um papel muito importante na transformação de pessoas. Nós estamos com o banco. Por quem não conhece o nome? Vocês sabem muito bem que nós aqui estamos desprovidos de meios de transportes, transportes públicos. Então, esse joga um papel importante, não deve ser maltratado, não poderia ser maltratado. E também falou da morte do Dr. Sabino, se alguém esteve presente ou não. É verdade que aquele era um momento muito difícil, meu amigo. Era um momento muito difícil em que o Dr. Sabino tombou no combate. Mas essa questão, o partido está a tomar toda a providência, a qualquer altura, e poderá se pronunciar. Dr. Sabino foi um homem cheio de convicção, um homem que dirigiu milhares de pessoas, um homem que o mundo reconheceu e o seu funeral devia ser realizado com ele. Mas esse assunto, numa dada altura, o partido poderá se pronunciar e meu caro poderá saber realmente o que é que isso poderá, como é que poderá ser. Acredito que tenha respondido às questões todas que me foram colocadas e eu devolvo a palavra aos caríssimos jornalistas.
Muito obrigado, Luís Moraes Calei, por ter respondido a todas as perguntas do nosso ouvinte Alcides Alcizinho. Vamos então às redes sociais, Mara.
Obrigada, Álvaro. Pedro Simão Esteves. Vamos aproveitar que o nosso convidado estava a falar sobre manifestações e Pedro Simão Esteves tem aqui umas quantas perguntas. Ele acha que o melhor combate ao governo angolano não são as manifestações ou a liberdade de expressão. Ele diz isso porque os jovens em Malanje, por causa de uma manifestação de um governante que não é eleito pelos malanjinos, foram presos, é isto que ele quer dizer. E ele diz que é necessário dar início ao processo das autarquias, que as autarquias são necessárias, para que os nativos possam eleger os seus filhos. Também temos aqui, Álvaro, eu não sei se o nosso convidado vai querer comentar sobre isso, mas já que se fala em juventude, temos um estudante no exterior, ele está no Brasil, e este é um caso, como Álvaro sabe, de muitos estudantes angolanos fora que não recebem as suas bolsas e não conseguem transferências de divisas. Portanto, Bento Maria Lelo diz que gostava que fosse vista a situação em que os estudantes angolanos no exterior estão por falta de divisas e que se está a passar mesmo muito mal e é preciso resolver esta situação. Ele fala-nos a partir de Ceará, no Brasil.
Aí, Luís Moraes Calé, então, faça os seus comentários se quiser.
Muito obrigado. Eu começo por esta, a última, porque as mais ainda não percebi melhor, percebi com o corte, mas a última parece que percebi um pouco sobre o jovem que está no Brasil e que está a passar mal, não tem como fazer. É tudo isso que nós estamos a ver. A irresponsabilidade do próprio governo, porque você, quando tem uma responsabilidade, tem que assumir. Não faz sentido mandar o jovem lá fora e o jovem fica abandonado. Isso é pecado. Ao menos o Estado angolano que devia fazer é criar políticas claras. A própria INAB deve criar políticas claras para que os jovens bolseiros que se encontram no exterior deviam então ser contemplados mesmo nas tais bolsas que eles têm ganhado. Porque o que é que acontece? O jovem ganha a bolsa, vai no exterior, postular, é abandonado. E isso fica muito feio. É muito mal. E
a
não
outra...
é a primeira questão. Nós já temos assistido várias questões relacionadas com esse assunto, mas nós só temos a dizer que é a irresponsabilidade para quem é de direito.
A outra pergunta era, não era bem uma pergunta, era um comentário apelando às autárquicas. Qual é a sua posição sobre as autarquias?
Sobre as autarquias? Não percebi sobre as autarquias?
Exatamente.
Sim, como eu já disse, que nós, sobre as autarquias, estamos a defender as autarquias, que as autarquias se efetivem. Porque nós estamos sempre habituados, nós, a nossa Constituição, apesar de consagrar as autarquias, mas ele não tem sido efetivado. Por isso, é mesmo de lei e que as autarquias se realizem, porque as autarquias, é verdade que podem criar desenvolvimento, se houver vontade política, pode criar desenvolvimento nas localidades. Também é hora, pelo menos, de dar competências às pessoas lá ao nível local, porque aquilo de um simples chafariz, Luanda tem que anuir, isso é muito feio. Então, com as eleições autárquicas, acredito que alguma coisa poderá ser feita. Não estamos a dizer que as autarquias vão resolver os problemas de um dia para o outro, não. É um processo, vai se trabalhar, mas nós entendemos que com as eleições autárquicas poderá haver equilíbrio em que essas assimetrias regionais poderão ser resolvidas. Porque o que, é que acontece hoje? Algumas zonas são mais desenvolvidas que as outras e que não é muito bom. Então, devíamos realizar as eleições autárquicas. E nós da UNITA defendemos que as eleições autárquicas devem ser realizadas em todo o território nacional, em todos os municípios de Angola.
Muito obrigado.
Com vontade política, isto é possível.
Muito obrigado, Luís Moraes Calei, primeiro secretário da Jura em Quando-Cubango. Vamos agora para Kwanza Sul. No telefone temos o Paulo Domingos. Paulo, obrigado por ter estado um pouco à espera para participar no Angola Fala Só. Agora a sua oportunidade. Boa noite.
Muito boa noite, senhor jornalista, e muito boa noite ao meu querido convidado da secretária Jura. Eu tenho aqui questões a colocar. Uma das questões é como é que o secretário da Jura encara a juventude a ser alastrada por uma data de um hoje ainda que morreu na frente de combate a tiro. A juventude a ser alastrada para essa data que seja consagrada como Dia Nacional da Juventude. No momento que os ciclanos, quando o MPRA faz programa dessa data, ficam ali constantivos do MPRA. Eu não sei se afinal essa data é a data do MPRA ou é a data para nós toda a juventude. Eu sou da Jura, mas participar nessa data tem sido muito difícil. Primeira questão. A segunda questão é, como sendo está ser alastrado na pobreza, hein? Um governador vem aqui, mente, passa no lodo, vota no sombre. Hein? Um governador que ainda guarda contentores de dinheiros, de dólares, para o seu fim, mas o povo aqui no Moçambique a padecer. Segunda questão. A terceira questão é, também, como é que o seu secretário encara para os líderes, aqueles que são líderes, que não são chefes, ficam a estimar que João Lourenço está a fazer bem? Qual é a mudança que João Lourenço trouxe para Angola? Ontem, o governo de José Eduardo Santos prendia com papata, ninguém passava pela rua. Hoje em dia, também, o governo de João Lourenço, as ruas estão cheias pela polícia. Afinal, quando é que a liberdade chega? Quando é que vai se defender, afinal, o direito, aquilo que o doutor Sabino dizia, defender a vida da pessoa, quando é que isso vai acontecer? Estou a gritar pelo Moçambique. Esse apelo deve chegar a nível do mundo, deve chegar a nível do nosso país, para que deixemos de estimar João Lourenço. João Lourenço não está fazendo nada para nós. A juventude está a padecer. Aqui no Moçambique, as estradas estão bem mal. Aqui no Moçambique não falamos de emprego, tudo das, até depois o ódio está a andar a nua na rua, aqui no Moçambique. É maravilha. Para me dizer que era toda essa questão que eu queria colocar nesse momento. Também quero pedir mesmo ao caro jornalista da Voz da América para que nos programas a seguir, quando nós enviamos a nossa mensagem, oxalá que sejamos atendidos rapidamente, porque também a nossa existência também vale também a vossa existência lá ao vosso lado. Também, muito obrigado por terem me escutado e desejo uma feliz noite.
Obrigada.
Igualmente para si, Paulo Domingos. Nós tentamos responder às questões todas, mas às vezes nem sempre é possível. Muitas vezes perguntam, por que não convido um tal e tal pessoa? As pessoas têm que aceitar vir. O Luís Moraes Calé aceitou ser nosso convidado. Nós temos feito convites, nem queiram saber as pessoas que temos convidado. Vamos agora, antes de regressar ao Luís Moraes Calé, Foi alguns comentários, mais perguntas foram comentários aqui do Paulo Domingos. Vou para o Manso Capita em Luanda. Assim talvez podemos começar a fechar aí esse capítulo antes do Luís responder. Manso Capita, que está em Luanda, boa noite. Agradeço que seja breve, porque o tempo está a esgotar.
Boa noite.
Boa noite.
Exatamente. Na verdade, tenho um comentário a fazer e talvez uma pergunta com relação ao secretário da Jura. O que tem-se notado é que há pouca participação por parte, há pouca divulgação das atividades por parte da Jura. Gostaria que a Jura fosse mais atuante naquilo que diz respeito a alguns problemas que a juventude hoje enfrenta. Gostaria que a Jura partilhasse mais a sua experiência no âmbito social. E, por outra, gostaria de colocar a minha seguinte pergunta, se qual será a agenda, qual é a agenda da Jura nos próximos tempos com relação à juventude, não só da UNITA, mas, sobretudo, à juventude nacional. Muito obrigado, Manso Capita, a partir de Luanda.
Obrigada.
Muito obrigado, Manso Capita. Portanto, Luís Moraes Calei, eu acho que deu para entender bem as perguntas do Mâncio. Quais são porque é que a Jura não divulga as suas atividades e qual é a agenda política da Jura nos próximos tempos para a juventude? O Paulo Domingos da Coanza Sul queixava essencialmente da pobreza, de que não há mudança e inclusive perguntava que mudança trouxe o presidente João Lourenço para Angola.
Álvaro, mas uma coisa importante que outro ouvinte também questionou e que o nosso convidado ainda não respondeu, esta questão do 14 de Abril, que é uma data muito controversa. Algum projeto de ajuda para chegar a um consenso para uma data da juventude angolana que seja apartidária?
Ora viva, muito obrigado pelas questões que me foram colocadas. Vou ser tão breve, começando pela data. É verdade, eu já disse logo na minha locução que o 14 de abril é uma data que foi imposta à juventude, mas não são todos que se revêem nessa data. Nós da Jura entendemos que, como cada partido político tem seus heróis, então devíamos encontrar uma data de consenso na qual toda a juventude devia se rever. E nós, a título disso, propomos o 6 de fevereiro, que é o dia da morte do Mandume Yande Mufai. Entendemos que o Mandume Yande Mufai é um dos reis mais jovens que lutou pela luta de libertação nacional. Ele não pertencia a nenhum partido político. E dali, então, nós todos devíamos nos rever nesse. Essa é a partidária. Sim, devíamos encontrar consenso à volta. Essa era a nossa proposta. Mas só que os outros, do outro lado, não acreditam. Acham que, como estão no poder, têm que impor a sua vontade e logo seguir.
Ok.
Aprovado. Agora, quanto à questão do meu companheiro no centro sobre um desvio do erário público em benefício pessoal, é lastimável. Este é o país que nós temos de olhar. Os nossos dirigentes saquearam o erário público, levaram lá para fora e hoje em dia estão a acusar, um acusa o outro acusa o outro, depois é muito feio. É uma atitude antipatriota. Enquanto eles preparam a crise, alguns desviam milhões para pôr o sofrimento à população angolana. Isso é muito feio. É agir de mal feito. Então, reconhecer os feitos de João Lourenço.
Luís Moraes Calei? Parece que perdemos o contacto. Perdemos o contato com Luís Moraes Calei, exatamente, faltando já um minuto para o final do programa. Era só aquela questão das divulgações, da divulgação da atividade da Jura e qual a agenda da Jura para os próximos tempos, mas o tempo também não perdoa. Temos neste momento 13 horas e 29 minutos aqui em Washington. Dentro de um minuto iremos para o Estúdio 8, onde está já o Amancio Miguel com informações dos demais países de língua portuguesa e do mundo. Termina assim o Angola Fala Só hoje com Luís Moraes Calei. Ele é o primeiro secretário da Jura enquanto cubango. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade.
Maida de La Salete.
E já sabe que às sextas-feiras, neste mesmo horário, é dia do
Angola Fala Só.